A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Guzman. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba. Estamos iniciando mais um Cultucada, o primeiro de novembro, minha gente. Esse ano que derreteu diante dos nossos olhos está chegando ao fim, né? Como foi 2020 para você? Conta aqui para mim. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Instagram do Cultucada, pelo Facebook da Rádio Cultura e também pelo dial do AM930. Eu tô aqui já com a minha live no Instagram aberta com ele, Marco Nova, que essa pessoa multifacetada, que começou a carreira como ator e sonoplasta, depois virou produtor, já produziu mostra de teatro, ele é o responsável pela mostra Curitiba, ele já produziu música, já produziu banda mais bonita, e agora ele está desvendando uma nova carreira no TikTok. Marco, boa tarde. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, te agradeço imensamente pela participação. E queria que você contasse um pouco pra gente dessa tua história com a produção, com a arte, como que você veio parar aqui em 2020.
Primeiro eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Eu acompanho eventualmente os nossos amigos aqui no seu programa, acho muito legal. Eu comecei a fazer produção, você já começa a falar de produção cultural, né? Da produção cultural. Eu iniciei sendo ator mesmo, meu sonho era ser um astro de Hollywood. Eu jurava que eu ia para Hollywood. Mas a gente vai crescendo, vai entendendo que não é bem assim, que para você trabalhar com arte, você precisa entender e absorver todos os setores, porque a não ser que você realmente seja um astro de Hollywood, você vai conseguir se manter e viver só dessa maneira, né? Uhum. Então eu comecei a pedir oi, né, entrando nas companhias. Eu estava fazendo o meu curso de teatro e eu já comecei a ter uma experiência já com teatro profissional. Eu fazia Vamos Transar, um espetáculo que da nossa querida Claudete Pereira Jorge, e a partir daí eu quero fazer isso mesmo, e eu comecei a pedir trabalho nos lugares. Eu falei que eu poderia fazer qualquer coisa, porque eu queria ser inserido, né? Eu comecei a trabalhar fazendo contra-regagem de espetáculos lá no João Luiz Fiani, no Alan Schneider, e a partir dali eu comecei a conhecer muita gente, né? Comecei a me apaixonar por sonoplastia, que era um campo que me interessava muito, porque eu sempre fui muito alucinado por música. Comecei a atuar bastante, comecei a trabalhar muito como ator em vários segmentos, inclusive na publicidade, assim. E uma certa vez, uma amiga minha, a Tânia Araújo, uma produtora que morou muitos anos aqui em Curitiba, mas agora ela está em BH, ela estava saindo de Curitiba e ela trabalhava com produção numa companhia, e eu comecei a fazer assistência para ela de produção. E eu fiquei fascinado, encantado de ver aquilo que está no aquilo tudo que está no papel, você ter o poder de realizar aquilo, né? Transformar aquilo em realidade, assim, o que está somente escrito no papel, né? Uhum. E ela saiu de Curitiba e eu assumi o posto dela, e assim foi. Comecei a produzir. Eu fiquei 9 anos na companhia Vigor Mortis, produzindo os espetáculos e também o audiovisual, que a Vigor Mortis produz também audiovisual. Foi tipo uma experiência incrível, aprendi muito nisso, trabalhando com projetos de médio a grande porte lá, assim, no perrengue e na alegria, porque às vezes a gente tem as coisas aprovadas, a gente não, mas a gente nunca para de trabalhar, e assim foi. E a partir disso, eu comecei a trabalhar com outros grupos, outras companhias, às vezes fazendo produção local de grupos que vêm para cá, e eu acabei deixando de lado o meu lado ator, porque realmente fiquei muito fascinado, assim, com o mundo da produção, né? Uhum. A música acabou me descobrindo, acabei trabalhando eventualmente com algumas bandas, assim, E agora, hoje em dia, trabalho fazendo um festival de música.
É muito legal essa versatilidade, né, que a produção cultural exige e que a gente pode experimentar, né, esses caminhos todos. Você imprime isso nessa nova... Né, você sempre imprime o que você aprendeu como ator, o que você aprendeu como contra-regra, você traz assim para produzir os festivais?
Sim, porque... Na produção cultural você precisa ter um relacionamento, né, infinito com milhões de pessoas, né, e isso é necessário, você ter um bom diálogo com essas pessoas. Sim. Né, e de certa forma em algumas situações você precisa atuar também, né. Então acho que com certezamente o ator ele aparece sempre, mesmo que eu não estou na frente da câmera, assim, né. Desde de você ir numa empresa para você apresentar um projeto e solicitar um incentivo cultural de um projeto já aprovado, desde um contato por telefone para pequenos apoios, e tudo no relacionamento com o público, né? O ator sempre aparece de alguma maneira, não tem jeito, não tem saída.
E daí, assim, 2020 chegou, todos nós fomos cancelados, né? Todos os nossos eventos, toda a coisa que a gente fazia externamente de produção de banda, teatro. Você se reinventou com o TikTok, né? Eu acho que tenho achado muito engraçado e muito bom esse seu momento. Queria que você contasse um pouco, assim, você teve essa pretensão, você buscou isso, ou foi uma coisa que aconteceu?
A pandemia aconteceu, foi assim, tipo um susto bem grande, assim, pra mim, pra todo mundo, mas individualmente a minha experiência foi extremamente frustrante, assim. Eu tava no meio de uma produção grande, acho que ia fazer umas 2 semanas antes de já ir estrear no Festival de Curitiba, né? E a produção tava extremamente encaminhada, assim. Faltavam poucos detalhes, eu sou um produtor bem adiantado, gosto de deixar tudo muito pronto, né? Tava praticamente pronto, eu já poderia estrear, assim, né? E de repente o festival anuncia, né? A gente já escutava os rumores e tal, mas a gente não entendia o que estava acontecendo, a gente não entendia o tamanho, a proporção, né? A ponto de um festival do tamanho do Festival de Curitiba, né? Nós trabalhamos juntos lá algumas vezes, é muita gente envolvida, né? De vários estados, até gente fora do Brasil que vem, e de repente aquilo não existe mais numa fração de um segundo, né? A gente tem que desfazer tudo que foi feito, né? Fazer uma desprodução de tudo, né? Desproduz, devolve, descomunica, acaba com tudo, volta pra casa, olha as paredes, e agora? O que que eu vou fazer? Se o festival de teatro, que é um projeto grande, importante, acabou, imagina os projetos menores, né?
Sim.
Fiquei assim, completamente sem chão, assim. E fui entendendo o lance da pandemia, eu fui respeitando todas as normas, fiquei enclausurado dentro de casa, certamente pelo menos uns 4 meses sem sair deste quarto, comecei realmente a entrar num caminho assim que quase, meu Deus, acho que eu vou entrar numa depressão.
Uhum.
Eu tinha um aplicativo TikTok instalado no meu telefone, mas eu mexi eventualmente só mesmo para brincar, por causa dos filtros que são incríveis e geniais, e fazia um vídeo lá e postava no Instagram. Então eu comecei a mexer nele de verdade e resolvi fazer um vídeo, fazendo uma dublagem aleatória qualquer de uma música lá. Postei, fui tomar um café, quando eu voltei eu tinha 6 mil notificações daquele vídeo. Daí que comecei a entender o que era o TikTok, porque até então eu só brincava, fazia os vídeos e não tinha entendimento daquilo. Só que os compartilhamentos que eu tinha, os 6 mil compartilhamentos, eram duetos que eles chamam lá no TikTok, né? Tem a minha participação e uma outra pessoa aqui do lado. Daí que entendi, ah, sim, a gente grava um vídeo, a pessoa curte e ela interpreta junto comigo. E tinha 6 mil notificações disso em um tempo muito curto, então deu um susto, né? Tipo, tem que entender esse negócio, por que aconteceu isso, né?
Uhum.
Daí comecei a interagir com algumas pessoas que fizeram comigo, me explicaram, vou fazer outro. Me animei, né? A gente gosta de público. Me animei. Daí eu fiz mais um. E o outro me deu um susto maior ainda. Esse meu vídeo, eu fiz uma dublagem de uma música do Lionel Richie com a Diana Ross. Ele viralizou na China de um jeito que eu não entendia. Eu recebi uma média de uns 100 duetos, de uns 100 vídeos por dia. Uhum. Dessa minha única dublagem. E eram assim, coisas bem bizarras que eu recebi, assim, uma outra cultura, né? Assim, tipo, eu ali todo animado, fazendo galã de cinema, e ali do lado umas interpretações completamente assim, orientais, assim, do meu lado. Né? Uhum. E aquilo começou a me fascinar pela possibilidade fácil e rápida de interação com pessoas do mundo inteiro.
Sim, de conexão com outras culturas, né?
Exatamente. Eu pensei, eu tenho que utilizar isso a meu favor. Se aconteceu isso comigo, dessa viralização rápida, uhum. eu preciso tipo, entender isso e utilizar essa plataforma, né? E assim foi. Aos poucos eu comecei a frequentar quase todos os dias ali o TikTok e postar vídeos diários, mas vídeos assim muito mais ou menos, sem saber mexer direito. Depois que eu entendi que a gente pode acoplar um outro programa de edição incrível, quase profissional, que o TikTok tem, muito bom mesmo, que faz vários efeitos de cinema, assim, você pode fazer um filme lá no TikTok.
Uhum.
É um aplicativo extremamente evoluído mesmo. E eu comecei a fazer os vídeos com mais cuidado, com mais atenção, pensando nos cortes, uhum. De que jeito que eu termino o vídeo, o que, que eu vou fazer, sem aquela aleatoriedade. Antes eu fazia qualquer coisa, assim, no começo, para entender. E quando eu percebi que estava tendo uma certa repercussão, eu comecei a prestar mais atenção nisso, né? Uhum. No cuidado que eu ia fazer os vídeos e nas ideias. E o que aconteceu é que começou a atrair realmente eu não tenho assim milhões de seguidores lá, mas eu tenho uma quantidade de seguidores que são extremamente cativos mesmo ao que eu posto. Existe uma interação a ponto que hoje eu fico muito feliz e agradecido. Eu vejo até que tem pessoas que estão no TikTok, que estão aqui me assistindo, fico muito agradecido porque eles viram parceiros mesmo da gente. Uhum. Qualquer coisa que de repente, por exemplo, agora eu estou fazendo esse projeto, eles se unem e ajudam na divulgação, ajudam lá na rifa que eu estou proporcionando. Entende? Existe uma interação real, assim, e rápida, instantânea. E isso, isso que realmente me interessou. E as pessoas acabam fazendo parte da minha vida e criando até uma relação de amizade.
Sim, que maravilhoso. Marco, eu vou pedir uma licença, a gente vai fazer um breve intervalo comercial, a gente volta em 2 minutinhos. Sim. E a gente continua falando sobre o TikTok e todos esses novos projetos aí.
Tá bom.
Obrigada. A gente volta já, 2 minutinhos para o intervalo comercial. A gente continua conversando com o Marco.
Obrigado.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.